Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Estamos aqui nos reunindo nesse podcast. Reunidos aqui na mesa estão Mulder.
E aí, todo mundo? A verdade está lá fora, hein?
E o Jerônimo.
Boa noite. A gente aí, vamos conversar.
E eu, Fred Moriarty, mais um dia para falarmos dos assuntos relevantes, de tudo que interessa aos criadores de conteúdo, artistas e tudo que há de bom. Vai começar de pessoal, quem cria conteúdo vai contar tudo, né? Escritor, diretor, pessoal que trabalha com jogos. Acho que eu só não consigo falar de teatro por falta de opção, mas tem uma bagagem legal, né?
Cara, eu falo para vocês, Nelson Rodrigues, velho. Nelson Rodrigues só também.
Que isso, as crônicas é terrível, né?
Não, mas a gente tem muito material brasileiro bom, você tem Spore, você tem o pessoal que fez Tempestade, que é brasileiro, é um RPG famosíssimo, acho que fez até aniversário agora há pouco tempo. Tem um universo, os caras criaram isso, eu acho muito interessante.
Isso eu tenho
que ver. RPG criado por brasileiros, cara.
Ah, tá.
E ele voltou agora. É literatura porque tem os contos ligados à tempestade. Uhum. Tem os mundos de tempestade, histórias de tempestade. E ele voltou agora num financiamento coletivo.
Pois é, outro que eu achei no financiamento coletivo, cara, às vezes é até do mesmo. Aquele cara que criava a Velta, a turma lá do Capitão 7.
Porra, sei, Velta.
Os antigão mesmo, eles estão montando uma Liga da Justiça Brasileira. Tem até um projeto de financiamento coletivo aí pra fazer. Vai fazer o quadrinho.
É um
mesmo.
Que fala os contos da Amazônia, que tá centrado lá?
Não, tem a Jaguara também, que é uma das heroínas. Capitão Lua, tem uma galera grande, cara. É tudo super-herói brasileiro naquela formatação americana, né?
Então, eu tava vendo outro dia um conto, assim, conto não, já saiu uma revista aqui do Brasil que tem um ente lá que parece o Groot, pra vocês entenderem. Então, eu achei bem interessante, cada um tem seus poderes e isso fica, assim, questão do Brasil mesmo. O vilãozão lá como fala, herdeiro brasileiro. Achei bem legal isso aí.
Ah, o mais legal é isso, cara, assim, valorizar o roteiro nacional mesmo. E essa é muito interessante.
Uma dica que eu deixo pra vocês aí, cara, é ler o Espadachim de Carvão. É muito legal. Ele criou a mitologia brasileira. Brasileira não, né? Aventura e ficção, mas 100% piniquim. A Batalha do Éden também. Os dois primeiros livros, assim, minha opinião.
Ah,
tá.
Tranquilo.
Pra não tomar nenhum processo, ninguém falar. Os dois primeiros livros eu achei um tanto fraquinho, que ele demora a desenvolver a questão dos anjos e tal, feiticeiro. Mas é uma literatura brasileira, né? Dessa área de aventura e ficção, muito boa.
Esse é um bom pra ver, viu?
Caramba, a gente tem que olhar muita coisa.
E o Gabriel Bá, ele caiu na situação do Gabriel Garcia Marques, cara? Ganhou o primeiro prêmio no primeiro livro e não conseguiu fazer mais nada?
Cara, mas o Gabriel Garcia Marques não foi só o primeiro livro que ele ganhou, não, cara.
Não, ele já ganhou o Nobel de Literatura e não conseguiu fazer assim.
Ele parou.
Nada que conseguiu emparelhar depois, né?
Não, ele não consegue fazer nada, mas eu tô, por exemplo, aqui, eu tenho um quadrinho dele que é muito bom, que ele também ganhou o Eisner, que é do Bá e dos dois irmãos, tá? O Gabriel Bá e o Rafael Moon,
que
é o Day Tripper. Eles ganharam.
Pois é, ganhou nele, e depois não tem mais notícia dele. O que, que ele fez depois?
Tem, ele ganhou também o Eisner, só que ele não é o autor, ele é desenhista.
Ah, legal.
Que, caramba, deixa eu achar o quadrinho aqui que eu já te falo. Ah, sim, achei, que é Umbrella Academy. Eles também ganham o Eisner no Umbrella Academy.
Ah, ele tá no Umbrella Academy?
Cara, Umbrella Academy vai ter a segunda temporada agora.
É o Gerard Way e o Gabriel Bá.
Massa.
Mas eu não gostei da série, não. Porque o quadrinho é bem mais violento e é bom. É um material bom de assistir.
Foda.
Pois, o primeiro que eles ganham, cara, não é o Day Tripper. Parece que eles ficam conhecidos nos Estados Unidos por outro trabalho.
Pois é, mas eu falo assim, nacional, em terra brasileira, trabalho 100% brasileiro, o Day Tripper foi o primeiro dele, que ele ganhou,
foi premiado dentro.
Aí, voltando a fazer os projetos aqui dentro, assim, é lógico que eu não tô muito no meio nacional, mas não tive mais notícia de nada assim tão grande quanto, né? Acho que caiu naquela mesma situação que o Humberto Eco falou pro Gabriel Garcia Marques. Ó, depois que você consegue um Nobel, fica difícil emparelhar.
O dia que eu ganhar um, aí eu falo. Aqui.
Amém.
Quando Deus. Eu tirar o meu Pulitzer aí, eu falo com vocês.
De primeira?
Então, primeira, até lá né, vai ficar.
Mas tem muitos escritores que ganharam prêmios famosíssimos, né?
É isso, sempre não, tem um grande número, né? Aí a falta de estudar.
Tem muita gente que ganhou uma série de coisas e continuou mantendo um procedimento muito bom, um proceder muito legal.
Agora, mantendo o ritmo.
A gente não pode falar.
Mas é aquela questão de manter a expectativa, né?
Isso. O problema é que no Brasil o pessoal não dá tanto valor, né, ainda. É, não existe aquele movimento mainstream, igual o quadrinho americano, igual o quadrinho europeu, que é um movimento mainstream, é mainstream. Aqui é um pouco relegado esses autores, né? Autores de ficção que você tem no Brasil, que fazem sucesso efetivamente, são americanos ou são ingleses. Aí é o cara best-seller. Aí você tem um Stephen King, né? Que é agora há pouco tempo o It. Deu uma revigorada nele no Brasil.
Que isso, It, nem fala.
Mas se você perguntar pra...
Mas o King é bem pop,
é,
né?
É, bem pop.
Vai e volta, mas pela quantidade de produção dele, ele nunca some de...
Só que tem uma coisa, você não deve conhecer, mas já tem um livro dele que é quase um livro católico, chama Ascensão. É uma coisa bem, assim, de elevar as pessoas e tal. Aquele... A trilogia do Mr. Mercedes, por exemplo, que é sobre escrever, é sobre o ato de escrever, né? Falando sobre como escrever.
Falando do King, você viu que ele tá para lançar mais uma coleção de contos, né? Quatro contos longos. O novo livro chama...
Ele não para, não?
Não.
Não, ele tem a meta. Sempre escrever 1.000 palavras por dia. Independente do que seja. Rascunho, conto, novela, poesia. 1.000 palavras por dia, todo dia. É por isso que ele é prolífico.
Todo dia.
Que isso, cara. Tá atuando, tá escrevendo.
Mano, o cara teve morto, né? O cara foi atropelado, deixado para morrer na estrada. Quando começou a fazer sucesso...
Não, e isso é interessante. Não, mas é interessante porque esse acidente dele é retratado numa série bem, assim, dos anos 90, mas bem famosa, The King of Hospital. A cena do atropelamento dele é retratada em um personagem lá.
Nossa, que legal, cara. Essa eu perdi.
E ela é bem interessante, que o cara fica largado na estrada, o cara que atropela ele foge, igual é contado pelo próprio Stephen King, que aconteceu com ele. Eu achei bem interessante isso.
Essa é foda, cara.
Fora na Torre Negra, né, que ele... Conta de novo, né?
Volta a contar sobre o atropelamento.
A Torre Negra, ele participa da Torre Negra.
Então, né? Que isso.
O pistoleiro hipnotiza ele. Alerta de spoiler, viu?
Muito bom. Depois... E outro ponto também, agora a gente tava falando mais cedo sobre o Tom Clancy, que o Jack Ryan, né? É o avatar dele. O King não tem avatar. Ele próprio é o avatar dele. Ele próprio se colocou na história.
Ele deve se odiar, né?
Ah, ele deve se amar pra caceta, velho. Nossa, eu me amo.
Cara, eu acho que ele se odeia. Sabe por que eu acho que ele se odeia? Porque se não é a Tabitha King, se não é a Tabitha guardar os livros dele, ele tava muito bêbado, ele ia botar fogo em Kerry Estranha.
Pois é. Então, o que que o mundo não ia perder, né?
Puta merda, né?
É um episódio de Síndrome do Impostor. O cara faz, mas não acredita que é mérito dele fazer o que ele tem feito, ou o que ele faz.
Mas, cara, eu acho que todo mundo tem um pouco disso.
E é um sintoma, né, de talento. Só que ele mesmo, às vezes, passa do ponto, que igual ele não reconhece os limites. Ele trabalha como escritor, ele sabe trabalhar como adaptador, já montar a história pronta para ser adaptada. E teve aquele episódio triste do Comboio do Terror. Você lembra daquele conto Caminhões?
O filminho ruim, né?
Esse eu só ouvi falar.
Esse é um que...
O filme é ruim, cara.
Pois é, uma tragédia. E ele que dirigiu, porque ele tava reclamando. Ah, ninguém sabe dirigir meus filmes.
Você tá brincando.
Ninguém sabe adaptar meus livros. Ninguém
ficou
sabe...
ruim?
Não, ficou uma tragédia, cara. Ele reconhece que ficou uma tragédia. Porque o Kubrick fez o Iluminado. Ele falou, o cara não entendeu o meu livro, o cara não entendeu minha história, adaptou de qualquer jeito. Eu vou adaptar um livro meu, vou mostrar pra vocês como é que fica. E ele tentou fazer e fez Comboio do Terror. E ficou uma droga, ficou uma tragédia, cara. Ficou uma desonra.
Um gesto mesmo.
Ele não gostou.
Ele não gostou.
Caramba.
Essa foi a massa.
Ele não gostou do resultado que ele conseguiu.
É... Aí ele
não, mas chega aquele ponto, né? O cara fez, aí ele olha e fala assim, desculpa, eu tava errado.
Desculpa, desse jeito, ele pediu desculpa. Aí ele reconheceu, não, vou deixar vocês adaptar e eu vou só escrever mesmo. E foi certo.
Mas é um filme que rendeu grana pra ele, né? É um filme que todo mundo assistiu porque tinha o selo Stephen King de terror.
É outro ponto também, né? Ele, se ele tivesse dado certo, ele teria uma assinatura como diretor. Falando de gente com assinatura, tem os caras que da parte de filmes, né? É igual Steven Spielberg, Quentin Tarantino, eles têm assinatura. Eu só comecei a prestar atenção em direção bem lá no começo dos anos 80, quando eles falavam filme de Steven Spielberg, não sei o que lá. O cara não aparece no filme. A gente sabe que o filme é dele. E é outro cara que é criador de conteúdo multitarefa, né? Depois do Spielberg, ser diretor ficou sendo uma coisa pop, né? Que aí a gente começou... O pessoal mais antigo deve prestar mais atenção nisso, mas da nossa geração, acho que só a partir dele que começou a prestar atenção na assinatura do diretor.
Uma coisa que eu fico, assim, muito curioso em ver os filmes, às vezes a gente, como diz o pessoal, não entende nada o que está acontecendo. Mas, por exemplo, Christopher Nolan, quando ele faz um filme, ele é muito exigente em efeito prático, por exemplo, usar a cabeça. Ele obriga o telespectador a usar a cabeça, a pensar.
É a assinatura dele.
Isso. Ele não quer, assim, te entregar algo mastigado. Ele te obriga a pensar. Quer ver meu filme? Pensa.
Cara, eu vou ter que falar uma coisa pra vocês. Eu comecei a prestar atenção ao diretor depois que é outro cara que é muito tarefa também, que é o Guilherme Del Toro.
Nossa.
Aí eu assisti o Labirinto do Fauno, eu vi a perfeição que ele fez as criaturas do labirinto. A imagem, o que ele pediu, o que estava no livro, ele conseguiu passar para a tela. Principalmente aquele cara que tem os olhos com mãos, eu esqueci o nome dele, no momento eu não lembro.
É Hombre Pálido.
É L'Hombre Pálido. Isso, o Mulder aí arriscando o espanhol.
L'Hombre Pálido.
Então, tem isso, essa coisa toda. Eu fui prestar atenção nisso, e depois que eu fui acompanhar Oscar também, para entender. Mas a minha área de cinema se resume muito nisso, na questão da perfeição estética do filme e da história. Agora, igual o Mulder falou, não, o cara não é um Nolan, faz isso, faz aquilo, isso aí eu vou deixar com vocês mesmo. É uma coisa que eu não reparo muito.
Cara, mas eu gostava também, porque depois do Spielberg eu comecei a prestar atenção em vários outros, cara. David Fincher, por exemplo, fez Alien, acho que o Clube da Luta, e Seven. Aí marcou a assinatura, a gente começa a gravar.
Seven...
Punk, né? Falando no
Del Toro... Seven rebenta o cérebro da gente no final, né?
Nossa, que ele regaça, cara. Falando do Del Toro, ele também tá multitarefa porque ele trabalha também com maquiagem, criação, construção. A última do Del Toro é a participação dele no jogo do Kojima. Você chegou a ver?
Cara, não.
Fizeram um captura de movimento e é ele mesmo, é o Del Toro. Quando ele aparece no jogo lá, chama Death Stranding, é ele mesmo. Pegaram a expressão facial e a linguagem corporal do Del Toro e colocaram no jogo, cara. Ficou muito legal.
Del Toro, pra mim, ele é impecável em muita coisa. Porque, assim, eu sou tiete de efeito prático, né? Por mais que a tecnologia tá auxiliando muito com o digital, o efeito prático ainda é nostálgico. Você tá ali, você tá vendo. E ele é muito assim, né? Ele não gosta. É só no último caso pra ele colocar um CGI pro público.
É, só pra lembrar vocês também que o Guilherme Del Toro tomou um processo aí por causa da forma da água, né?
Tomou?
Parece que foi plágio, tomou. Parece que por plágio, hein?
Você tá brincando.
Parece que o negócio é uma peça de teatro e os caras acusaram ele de plágio mesmo na cara dele.
Mandaloriano, algum de vocês assistiu?
Assisti.
É assim, um pequeno spoiler, chefe. O Mandaloriano, por exemplo, aparece o Baby Yoda. O Baby Yoda não é CGI, ele é um robô de 5 milhões de dólares.
Ele é robô, o Mandaloriano?
Ele é um robô. Não, o Mandaloriano não, o Baby Yoda é um robô de 5 milhões de dólares. 5 milhões de doletas.
Eu tô vendo a foto dele aqui.
É um animatrônico.
Nossa.
Tanto que tem um diretor que contracena lá. Eu não vou dar um spoiler violento, né? Mas assim, tem um diretor que faz participação lá, ele é como ator, né? Tá atuando, e o pessoal brinca com ele, fala assim, vamos repassar a cena, ele fala, traz o bebê. E eles falam assim, não, mas ele é só na hora da cena, ele não, traz o bebê pra gente contracenar. E, porque ele fica encantado com o Baby Yoda.
Ele tem que participar do ensaio.
Tem que participar do ensaio. Passa. Então, todo o efeito, a maioria, né? Todo não, a maioria dos efeitos, o John Favreau optou por efeito prático.
Ah, legal, mas é outro cara que tem um capricho grande demais. O Favreau é outro de tarefa, que ele é diretor e ator, né? E produtor também.
Então, ele tá fazendo. O Mandalorian tá na mão dele, né?
Tá fazendo um trabalho muito bom, cara.
Cara, todo mundo acha esse bichinho bonito, né? Bicho feio da porra. Eu não achei ele bonito, né? Tem.
Não, mas eu vi os testes de imagem que eles usariam pra fazer o Baby Yoda, né? Os primeiros testes, né? Tava um bichinho horrendo, feio, nojentinho mesmo. Aí uma mão bendita passou lá e falou assim: não, não vamos fazer lembrando um bebê. Então funcionou, porque os primeiros testes.
Não mudou, ele continuou baixinho e nojentinho, né?
Não, mas ele tá mais amigável, né? Você tem vontade de falar, não, pelo menos eu vou pôr na mochila. O resto que tava, nem isso. Você fala assim, vai chutando até aqui a nave.
Você não quer olhar ele de imediato e chutar, né?
Foda, bebê Yoda.
Caceta,
velho. Não, mas o bebê Yoda conquistou.
E outra que foi interessante é o trabalho do Lucas, George Lucas, de criador de conteúdo, né? Porque além de diretor, produtor de games, séries e animações, né? Muita coisa na mão dele.
Mas ele começou quase tropeçando também, né, o George Lucas? Porque ele, no começo, ele tinha vergonha de Star Wars. Pelo que, constando a história dele, você já deve ter ouvido falar nisso, né? Que ele tinha vergonha, que ele falou assim, não, eu tô criando uma história pra criança, não vou apresentar isso no cinema. Ele tinha vergonha.
Eu acho que esse daí foi um empurrão do Coppola, se não me engano. Cara, isso aí
faz, né?
Dá uma cultura paralela, isso vai ser legal pra porra, cara. E deu certo, né?
Então.
E os dois trabalham gêmeos.
Assim, ele foi quase um susto.
Foi. E os dois trabalham gêmeos, né? O Steven Spielberg e o George Lucas, eles têm mais ou menos as mesmas faixas de criação de conteúdo. Eu acho que só o Lucas não tem animações. O Spielberg tem muita coisa em animação também.
É, agora, tipo assim, vocês estão elogiando o cara. Eu vou meter o pé nele aqui um pouquinho, porque ele me traiu no Han Solo, velho. Foi os R$25 que eu gastei mais de sacanagem, cara, pra assistir o filme do Han Solo.
O Han Solo, eu não quis nem ver, mas pelo que ele falar...
Eu gastei mais de
não, eu não quis.
Cara, eu nem entendi.
Não, nesse ponto, eu costumo, assim, colocar, ver o que a pessoa tá falando, assim, 1, 2, 3, 10, 20, a maior opinião. Começou a maiar demais, eu não vejo, não. Aí eu falo, não vai prestar, não. Explicar coisa desnecessária. Por que ele é solo? Ah, tem a dó. Qual que é seu nome? Só Han.
Ah, então, tá.
Não, você tá sozinho, solo? Ah, filho.
Aí, parabéns. Agora, uma coisa interessante, cara. Queria a opinião de vocês dois aí, já que tá falando de direção, esse bagulho. Por que que não acha um diretor decente pra fazer um filme bom da DC?
Advogados. Não queria falar, não.
É uma questão delicada.
Eu vou perguntar pra você.
Vou editar essa. Malditos
porque
advogados.
Você. Não, mas é porque eu vou perguntar pro Mulder essa, porque o Mulder é fã de Superman. Eu nunca consegui assistir filme de Superman depois do Christopher Reeve. O que veio depois, eu fiquei puto com aquilo. Eu falei, mano, o que vocês estão fazendo? Pera aí, não acaba com a minha infância, não.
Cara, em termos de roteiro, DC foca muito, tá com muita energia focada nas animações e nos quadrinhos. Em filme, é a crítica que todo mundo faz, mas é muito bloqueio legal em cima.
Mas assim, a questão que eu tô ouvindo muito, chefe, é a questão DC, por exemplo. Você tá falando assim, que funciona muito, não só, é a DC. O Warner DC, que é o Warner Media, né, o Warner DC, eles começam a dar palpite demais. Aí eles falam assim, tudo bem, vamos pôr em questão assim, o diretor às vezes voa, né, viaja na maionese demais. Mas ele faz um projeto, ele coloca lá a ideia dele. Ele vai, a Warner vai e olha pro outro lado, assim, ah, peraí, a Marvel tá fazendo diferente. A Fox ganhou alguma coisinha, vamos fazer igual eles, assim. Não, mas a nossa ideia é diferente. Não, mas vamos fazer... Tá dando dinheiro. Aí, né? E fora a questão que a gente falava também, né? Já há tempos atrás. Ah, vamos adaptar o quadrinho de Dark Knight, né?
As quatro estações.
É o Superman, vamos. É o Reino do Amanhã, por exemplo. É, chama o roteirista de Brokeback Mountain. Ele ganhou, não sei o que tem a ver.
Vou chamar o roteirista de Brokeback Mountain pra falar do Superman, né?
Então, é mais ou menos essa questão. Ele é ganhador de Oscar, um exemplo.
Roda o dado aí, vamos que isso aí vai fazer o roteiro.
É bem aí. Então, porque assim, eles não adaptam o roteiro a um número de filmes que a pessoa já fez. Ele fala assim, não, ele é ganhador, ele sabe fazer. Não é assim,
gente. É, o que a gente falou no começo do podcast, no caso do Gabriel Garcia Marques. Eu ganhei o meu Nobel de Literatura. E agora, o que eu faço de bom? Fiz muita coisa boa, mas nada que me desse outro Nobel de Literatura.
Não consegue.
E todo mundo vai nivelar por isso. É, onde ele vai se arrebentar todo.
Então, aí eu acho que é uma questão delicada.
cabeça, não tem ninguém que mereça.
Não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo.
Não tem dó no peito, não tem nem talvez ter feito o que você me fez. Desapareça.
Cresça e desapareça.
Outro criador de conteúdo também que é muito interessante é o Tom Clancy. Eu já joguei Tom Clancy, eu já assisti Tom Clancy, agora eu vou procurar ler Tom Clancy. O cara tem muita coisa boa, né?
Reformule, apresente para os ignorantes aqui.
Ah, é um escritor de...
Você vai assustar.
Posso falar? Você fala?
Deixa eu jogar essa. Você vai assustar. Caçada ao Outubro Vermelho, Perigo Real Imediato, A Soma de Todos os Medos, Splinter Cell, jogo. Qual que é o outro, Gugu? Rota de Fuga?
O Rainbow Six, Jogos Patriotas. Não, Rainbow Six é filme também, viu,
filho? Filme? Ah, tá.
É livro também, é livro.
Currículos em Michuruca, hein?
Jogos Patrióticos.
É o cara boca faca, velho.
Perigo coisa, Real coisa. Imediato também é dele. Tô falando só coisa, lançado no coisa. Brasil, hein?
É,
Dívida de Honra.
E ele é especialista, é multitarefa, só que ele só escreve. Ele é especialista em romances militares e ele tem adaptação para todo lado. De vez em quando ele dá pitaco na área de jogos, ainda que tem o Splinter Cell. E tem muita coisa assim, muito adaptada. Adaptado para cinema, séries, jogos. Ele tem muita coisa na mão dele, cara.
Caramba, muito prazer.
Muita coisa. Pra quem não conhece, ele nasceu em 12 de abril de 47, depois da Segunda Guerra Mundial, e faleceu dia 1º de outubro de 2013, aos 66 anos de idade, em Baltimore, nos Estados Unidos. Especialidade dele é o tecno-thriller. Essa história de, nossa, o computador vai dominar o mundo e vai dar ruim porque a agência tal, não vou falar CIA aqui, nem FBI.
Beleza.
Nem KGB.
A gente vai ser lacrado,
faz não. Essa vai censurar na boa, cara. Falando em censura, alguns dos contos dele chegaram a ser auditados pela CIA. Ele foi investigado mesmo. O pessoal bateu na porta dele. Pô, mano, de onde você conseguiu essas informações?
Isso me faz lembrar uma história que aconteceu com a gente.
É, deixa passar essa, maluco.
O que aconteceu com esses caras aí? Agora eu fiquei curioso, hein?
Mano, não vai, né? Só vou te falar, cara. Envolve a maçonaria. Vamos enterrar essa.
Você calcula.
Não, pode parar, pode parar. Chega, vamos por aqui.
É difícil demais. Quase fomos caçados. Foi terrível.
Meu Deus eterno.
Outro cara legal também, esse é mais especialidade do Gugu, mas vamos entrar no assunto mais específico dele mais adiante. O Neil Gaiman. Fala aí, Gugu.
É escritor de ficção, né? Ficção, aventura, fantasia. E ele escreveu muita coisa também. Ele, não sei se ele fez jogo, mas série, filme, livro, quadrinhos, ele fez bastante. Assim, os meus favoritos dele, tem muita coisa, mas só para citar aqui, Livros da Magia, tá? Que é dos anos 80 e ganhou o Eisner. O Oceano no Fim do Caminho, que é uma história para criança, mas puta merda. Eu quero ver uma criança ler aquilo e entender a profundidade do livro. Eu acho que eles entendem porque tem um coração puro, né, cara? E a gente fica procurando motivo
para
a morte, para as coisas. E é do estilo do Gaiman, é sempre falar de coisas relacionadas aos deuses. Outro livro muito bom dele, para quem não conhece aí, Os Filhos de Anansi, que é a luta de um homem frente a um deus. Gente, lê o livro, esse assim é maravilhoso.
Esse é livro mesmo,
bom saber.
Livro. Filhos de Anansi. Cara, aí quem puder assistir também, Deuses Americanos,
cara, tá na lista aqui.
O Midnight, com meia-noite, não ficou tão bom. Mas tem uns diálogos do Anansi, que é do Anansi mesmo. Anansi, pra quem não sabe, é o deus aranha.
Divindades africanas.
O Anansi fala muito da questão do negro. Não só americano, mas o negro mundial. E pra quem tiver a oportunidade de ver e de ler o livro também, pode estar vendo isso. Não sei se o roteiro é totalmente dele, deus americanos, mas com certeza ele tem que aprovar, né? Eu ia jogar a obra dele para os outros assim.
É porque começou a falar de Neil Gaiman, ficou interessante. Igual, eu tô querendo ver Deuses Americanos, já tá na listagem. Tá na, sabe assim, né? É bom? Você gostou?
É bom, eu gostei. Achei interessante o jeito que eles mexeram, porque é meio na área de spoiler. A esposa do Shadow, protagonista lá, no livro, ela não tem personalidade nenhuma. No filme, na série, ela tem uma personalidade muito forte. Eles colocaram muito papel pra ela. Eu gostei, achei muito legal, cara. Eu já tava lendo a história, a premissa é muito legal. A premissa você chegou a ver?
Não, não. É assim, me venderam a série, né? Disseram assim, assiste, compensa, dá uma olhada, dá uma chance pra ela. Eu fiquei curioso. Só que é tanta coisa que vai entrando na listagem, e o tempo também corrido, né? Que a gente, assim, hoje em dia parar pra poder assistir uma série, ver algo assim é complicado. Mas, assim, tá na listagem pra assistir.
É, a premissa da história, todas as culturas, todas as civilizações que entraram, que existem no mundo, eles têm os deuses, e na premissa da história, são os humanos, através da fé deles, que criam os deuses. À medida que eles vão ganhando sacrifícios e orações, os deuses vão ficando mais poderosos e influentes. E quando eles vêm aqui para a América, como já existem informação, os próprios deuses da América, a influência deles não é tão grande. A história é o conflito dos deuses antigos tentando ter mais
seu espaço com os deuses modernos.
E os deuses modernos é muito foda, cara. Porque a gente não pensa nisso. Os deuses modernos...
É, dele trabalhar com os deuses e tal, gostar muito disso, é porque é uma forma política dele falar.
Nessa série, uma coisa que ficou muito legal foram, literalmente, os deuses americanos. E a gente não pensa nisso, né? A tecnologia, a imprensa, o patriotismo, são os deuses dos Estados Unidos mesmo.
São, mas... Os novos deuses. Mas
né?
A estrada, cara, tem um deus, e o deus mais perigoso é a estrada, porque ela te leva de um lugar a outro. Aquilo me deixou assustado.
Cara, eu não sei se tem essa no livro, mas o deus que eu achei mais perigoso é o dinheiro. Porque ele manda... Não, ele aparece,
sim, okay.
Aparece o dinheiro, a economia, é um deus. E ele, os outros deuses, tanto os novos quanto os antigos, tem que pedir permissão pra ele pra entrar em guerra. É muito forte, é foda pra caralho, é que eu achei massa demais. Eu não sei se tem, eu não cheguei nesse ponto no livro. Na série, a hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, e é verdade, cara. Ficou muito chique.
Não, pra tudo, pro dinheiro tem que pedir licença.
Poxa, só dá vontade de ver.
É aquela historinha, né, o dinheiro não aceita desaforo.
Isso, se essa guerra for lucrativa pra mim, vocês podem fazer, senão, esquece.
Agora vamos pegar uma coisa leve dele, pra falar de uma coisa leve que ele escreveu. Stardust, O Segredo da Estrela.
É do Gaiman?
Que virou filme. É do Gaiman. Stardust, é dele.
Caramba!
Então pegar uma coisinha leve.
Cara, Stardust, adorei
bom.
Aquele filme.
Bom. O quadrinho não é um quadrinho, é um livro com desenhos, né? Um livro ilustrado. Um Illustrated Book, que é muito bom. Stardust, original, eu tenho ele aqui. É muito bom também. Ficou bem fiel o filme. E o Robert De Niro de travesti ficou empagado.
Não, mas aquilo, né? Ficou surpreendente, né? Que é uma forma dele que a gente nunca imaginou.
E o Robert De Niro, há pouco tempo, tinha feito um filme de máfia, daqueles de cara machão mesmo, que você dá medo do cara, entendeu? E de repente ele é um vestido de mulher aqui.
Não, interessante é a tripulação dele, né? Não, a gente sempre soube, mas.
A gente não podia falar que é
mesmo. Deixa quieto, né?
É, a gente tá indo na sua vibe. Você não enganava ninguém, mano.
Então.
É, você fica na tua. Então, vocês acabaram de falar de uma das facetas do Gaiman, de sempre discutir ele, assim como o Alan Moore, sempre discutir política na obra dele, tá? Relação familiar, você assiste Coraline. Você pode assistir ou pode ler. Coraline também é dele. Livro, Coraline também é do Gaiman. Você pode.
Você tá brincando? Coraline também?
Pegar que você vai se apaixonar.
E é pesado.
Cara, e é um
pra
livro
é pesado.
Feito da filha dele. Vai entender por quê. Não, cara.
Ele deve odiar a filha dele, né?
Porra, é.
Não. Tô brincando. É pesado.
Eu tenho medo daquele filme, velho. Como é que a menina dorme?
Cara, mas aquilo lá é uma história pra criança. Só que é pra uma criança inglesa, né?
Você chegou a ler alguma coisa dele, Mulder?
Não. Eu só, assim, pelo problema é a idade, né? Assim, os olhos que precisam de lente. Então, infelizmente, eu me tornei um leitura preguiçosa.
O Gugu tem bastante coisa dele, deve saber. É, ele tem um traço, uma assinatura dele, que ele conta várias histórias e depois vai soldando elas. E é um negócio interessante, porque, por exemplo, desse pessoal todo que a gente falou, que é multitarefa, esse tipo troca de personalidade quando troca de mídia. Igual aconteceu o caso do King. Como escritor, ele arrebenta. Como diretor, ele foi uma tragédia. O Gaiman, dentro das mídias que ele trabalha, tanto livros quanto quadrinhos, ele conseguiu manter essa assinatura. Ele começa uma narrativa, interrompe ela, começa uma outra narrativa, interrompe, começa uma outra narrativa, e depois ele vem soldando todas as narrativas. Você acha que é a história que não faz sentido uma com a outra, e de repente todas as histórias são parte do mesmo conto. E ele consegue manter isso, tanto em livro quanto em quadrinho.
É aquela coisa do King. O King, ele vai na história linear, te informa tudo que você precisa saber e ainda assim te surpreende no final. O Gaiman não te dá nada, ele vai contando várias histórias paralelas, várias coisinhas, você fala, mas que esse cara tá querendo aqui? O que que tá acontecendo? Puta que pariu, dá na puta. De repente ele junta tudo e te mostra um novo universo a partir de vários universos paralelos entre si. Se o King vem e já te dá um monstro, o Gaiman faz você construir um monstro. O King te dá o medo. O Gaiman não. O Gaiman vai fazer você construir um monstro. Você construiu o pesadelo. O King não. O King vai te dar o pesadelo. Ele já te mostra, ó, aquilo é ruim. Aquilo
é um monstro.
O Gaiman não. Cuidado.
Existe o mal.
Talvez o que você tá vendo não é o mal. Mas que o mal existe, sim, ele existe. E talvez um dia ele prevaleça.
O Gaiman é interessante que ele trabalha assim. Existe o mal. Essa é a influência do mal. E você tem que, por sua conta, saber quem é o mal, aonde está o mal.
Não, e às vezes tem que saber por quê. Por que que o mal tá ali? Cara, E o Gaiman, cara, ele participa de quase todos os personagens místicos da DC. Ele participa de Monstros do Pântano aos grandes magos da DC. O Gaiman tá quase em tudo. Se bem que ele fica famoso é no selo Vertigo, né?
Depois que a gente assistiu História Sem Fim, vai falar o quê, de?
Ué.
Não, fala não.
Aquilo fez não, muito macho chorar, velho.
Não fala não.
A que mais me doeu, cara, que eu sinto frio na barriga hoje, é a hora que o Atreio tá andando no Pântano das Tristezas.
Olha o nome do lugar, mano. Olha o nome do lugar.
Eu vou sair daqui, chefe.
Olha o nome da...
Enquanto ele tá andando, assim, a hora que a corda do arreio do cavalo trava, dá aquele puxão.
Então, ele olha, o cavalo tá até o joelho. Não.
Ainda hoje, se eu ver aquela cena, eu sinto um frio no estômago. Até hoje. Aquela foi punk.
Que frio no estômago? Você toma um murro no estômago. Você quer deitar em posição fetal.
Posição fetal, choro.
Tenso.
Isso não existe. Não. Você fala assim, o que você tá fazendo? Não, eu só tô deitando um pouquinho, chorar, porque...
E quantos anos você tem? 40. Eu tenho 40 anos e vou chorar aqui. Peraí.
É só um filme, você não fale isso, né? E chora, não.
Por favor, deixa eu chorar aqui.
Outro cara bom também pra falar desse ponto é o Brad Bird. Fez Os Incríveis e...
Ah, tá. Porque tem um da Pixar que... me arrebenta de tal maneira, cara. Viva, a vida é uma festa.
O final daquela desgrama, mano. Eu assisti com a minha esposa. Olha só a cena.
Não.
Liga aí. Eu sentado com a minha esposa, né, cara? Todo mundo sabe que meu pai faleceu e eu só tinha ele aí. De família era achar, né? E beleza, tal, sossegado. E eu, muito tempo que eu, no enterro do meu pai, ele pediu pra não chorar, eu não chorei. Não vou mentir que eu tenha chorado depois. Chorei depois, mas no enterro não. No enterro, né, aquela... pra ele e aquela coisa pra ele. Aí fui assistir esse filme. É, minha esposa, ela é pedagoga, e ela falou, filme aqui pra educar as crianças. Eu falei, beleza, vou assistir isso aqui. Você assiste comigo? Claro, vamos assistir.
É nóis.
É nóis, eu sou macho. Sim, eu
companheirismo, né? Companheirismo.
Eu sou predador. Fechei a guarda, fui assistindo o filme. Esse moleque me encontra a avó dele no final do filme. Eu já tinha... O olho tinha marejado umas 30 vezes, já tinha marejado umas 30 vezes.
Seu erro foi baixar a guarda.
Né? Aí ele vai e começa. Não se esqueça de mim. Eu falei, pera. Aí ele vai e aí chega a mulher, mano. Porra, moleque, larga sua avó aí, tá ligado? E eu, olha aí, mano. E eu já grilei com a velha, né? Que ela cortou o meu choro. E eu grilei. De repente a velhinha. Eu lembro dele. Esmi papá.
Nossa.
Aí minha esposa olhava. Você falou que não chorava. Não tô chorando, não. Eu tô suando aqui. Ó. Passei pela climata.
É suor.
Eu tô resistindo.
As velas.
Não, aquele lá fez chorar mesmo.
Não. Aquilo lá, ele esfregou dois maços de cebola no olho da gente.
Aquilo não existe. Eu chorei mesmo, e chorei muito.
Eu aguentei Up e não aguentei aquele filme.
Não, hoje eu tava recebendo um ataque dos ninjas cortadores de cebola, cara. E é um trem foda.
Cortador de
cebola. É, cara, foi atacado. Ninja cortador de cebola.
Cortador de cebola. Eu não chorei, não. Porque eu tava vendo o começo do jogo. E é engraçado, que a hora que chega aquela cena, que não tem fala nenhuma naqueles 10 minutos, e você vai vendo a vida do Carl passando e tal, e um monte de coisa acontecendo. E às vezes que a Ellie tá deprimida, ele tá lá do lado sustentando, aguentando. E no final, já tava com a Zagman contando lá no queixo. Passa 2 minutos, entra a voz do Chicanês, né? É, você é de terno! Vai tomar banho, nojento! Você chora e ri. Em 5 minutos de filme, você tá chorando, você tá rindo. O cara trabalhou bem pra caralho.
Então, que isso. E aqui lá, eu fiquei sabendo, o próprio filho do Chico Anísio estava contando que ele fez a dublagem do filme sentado numa cadeira de roda. Ele já não tinha condições mais. Então o filho dele só arrumou pra ele, entrou em contato, né, que é o Niso Neto, entrou em contato com o Garcia Júnior, que falou assim, será que não teria um papel aí pro meu pai fazer, alguma coisa assim? Porque ele já tá parado, né? Ele falou, não, será que ela aceitaria? Falou, claro, arruma aí. E arrumaram, né, o Up. Logo, o Up, que ficou idêntico ao Chico Anísio. E ele fez a dublagem sentado na cadeira de rodas.
E falando de um criador de conteúdo, o Chico Anísio também é outro cara grande pra caramba, né? Programa de comédia.
Sim, isso. Ele criou um universo inteiro, né?
Programa de comédia é o cara. No Brasil, ele é o cara, né?
Professor, né?
Tem muito conteúdo da mão dele, que ele, mesmo não agindo diretamente, ele contribuiu ou influenciou.
Não, por falar em Monstro do Pântano, você fala em Monstro do Pântano aí, eu assisti a série. Aqui lá eu não entendi por que, assim, tudo bem, eu não acompanhei os quadrinhos, mas eu não entendi por que não renovaram. Ela teve um cuidado. É porque, assim, as más línguas dizem que a CW tá querendo pegar pra continuar. Apesar de eu ser um pé atrás com a CW, né? Porque, como dizem, ela é corajosa? É. Ela lança o que ela tem, com o recurso que ela tem, lança. Mas certas, sei lá, certas coisas...
Ela quer pegar sim, só que o que eu sei é que cancelaram o Monstro do Pântano porque ficou caro.
Pois é, o que caiu na mídia foi isso. Os custos de locação e montagem da filmagem e tal estavam extrapolando o orçamento.
É caro.
Então, mas eu ouvi esse comentário que a CW tá querendo pegar pra continuar.
Galera, eu vou falar uma coisa aqui, não é pra assustar ninguém não, mas enquanto essa pandemia não acabar, as produções que a gente conhece, tudo que tá sendo feito, a gente tem que esperar muito pra saber. Porque se houver esse risco de contágio mesmo, eu acho que os caras não vão continuar produzindo. Acho que vão soltar o que já tá pronto, né? Então acho que compensa...
Tem que torcer pelo que tem pós agora, né? Pós-produção sair, né?
Sair, isso. Porque, tipo assim, um filme que não pode ir pro cinema é prejuízo.
Porque o pós-produção tem muita coisa boa saindo já.
Entendeu?
Então, tem esse detalhe.
Por exemplo, você pode ter um serviço de streaming pago por exclusividade. Tipo, você lança diretamente pro streaming, só que conteúdo exclusivo. Só quem pagar vai assistir demand, antes
exemplo,
do resto
da
turma que vai streaming. Consegue.
Mas corre um risco, igual o pessoal tava falando, chefe. Por exemplo, assim, coloca... Vamos dar um exemplo aqui, né? Mulher Maravilha, né? 84, que é o mais próximo que tava pra sair. Acho que além de Viúva Negra. Mas um exemplo, se eles colocam em On Demand. Lançou. Eu vou e falo assim, não, gente, vamos fazer... Gugu, vamos fazer uma vaquinha aqui, chefe, vamos fazer uma vaquinha, juntar a turma tudo, compra o On Demand. Faz uma maratona ou grava. E isso aí no instantinho
isso, tá... Isso, vai pra torrent, ele, tá ele.
Cai na rede e aí perde dinheiro. Então, só que. Então, assim, eu acho que colocar em streaming, que é igual os Novos Mutantes. O pessoal falou que ia colocar em streaming, depois falou que ia jogar em cinema mesmo, porque compensa mais. Então, assim, isso acaba aqui.
Você sabia que o roteiro foi refeito? Por isso que demorou a sair?
De Novos Mutantes? Interessante, porque assim, o diretor bate o pé e fala que tá pronto e não mudou nada. Tá do mesmo jeito. Ele bate o pé até hoje. Só que não dá pra entender por que é algo que já tá pronto desde 2017, tá arrastando desse tanto. Vai e volta, né? Vai e volta, vai e volta. Então, é um efeito ioiô estranho. Assim.
Cara, e os Novos Mutantes também foi falado que seria pra lançar o selo Marvel Terror, né? E eu não sei porque o selo Marvel Terror nem nos quadrinhos deu
seria
certo.
Seria ser produtora do cagaço.
É,
Eu acho que ficaram com medo da recepção do filme. Ele ficou pronto, aí já juntou a questão de compra da Fox, aquele rolo todo, né? Então o pessoal começou a ficar pé atrás e foi perdendo o time de lançamento do filme. Porque, igual eu falei, o diretor bate o pé e fala que tá pronto desde 2017, que é do mesmo jeito que ele deixou pronto, não mexeu em mais nada, não fez regravação, não fez edição, fez nada, tá pronto. E fica só a conversa.
É complicado. Mas se você olhar o primeiro trailer, que foi lançado em 2017, e ver um trailer novo que passou agora, uhum. Você vê uma diferença nos personagens, chega a ser gritante. Você vê, por exemplo, o Roberto da Costa, que é o novo mutante brasileiro, que é o Mancha Solar, ele tá diferente já, ele tá mais bonachão, tá bem mais solto. É que você tem que reparar, eu acho que, às vezes, cara, conhecer o quadrinho não é necessário pra você ter uma boa experiência de imersão num filme. Mas você vê o quadrinho, você pode falar alguma coisa. Por exemplo, nunca gostei de quadrinho do Pantera Negra, nunca gostei. Sempre achei que era um frouxo. Se o cara tinha um poderio militar daquele do caralho, por que ele não foi lá e ajudou os outros? Beleza. Mas no filme, ficou legal a premissa do personagem. Ficou legal. Tem gente que mete o pau na Marvel, mas, tipo assim, no filme ficou legal.
Contou uma história. Porque, assim, muitas vezes a mídia sem o quadrinho ajuda. Por exemplo, assim, eu não sei se vocês dois já chegou a ver, mas esse último, pulando, assim, de Marvel pra DC, o Liga da Justiça Sombria, Guerra em Apocópolis, eu gostei. Então, assim, e vou comentário aqui, entrar em polêmica aqui. Eu assisti legendado, pra quem me conhece sabe que eu sou fã de dublagem, mas...
A dublagem ficou ruim? Só quero saber se a dublagem ficou ruim.
Ficou péssima. Assiste muita coisa
bastante.
Na TV, Gugu? Então, TV fechada, você vê?
Mas já assisti muito.
Porque, assim, pra você entender de qual estúdio que é o estúdio que fez a dublagem do Liga da Justiça, é o estúdio de Miami, que coloca a voz naquele Encantador de Cães, coloca a voz na Piscinas Incríveis, aquelas séries, assim, que vem direto dos Estados Unidos pra cá com a dublagem já pronta.
Beleza, fiz certo, assisti áudio original, não fiz nada errado. Não, entendi.
Então, você me entende.
Não,
você me entendeu, então.
Você já assistiu aquele Destiladores que passa na... Já assistiu? Nós vamos sacar... O cara é um monstro de 120 quilos. Quem mais? Agora a gente vai pegar as maçãs e colocar aqui dentro. Pode escrever, Jack. Aí é um magrinho de 10 quilos falando igual o gordo tinha que falar. Não, agora imagina o Superman transfigurado no demônio pai da Ravenna, que eu esqueci o nome, que é o falando com a voz fina.
Não, não foi o problema isso. Pra você entender, depois do podcast, você dá uma olhada só no trailer dublado disso aí. O Superman, o Batman, o Flash, o Luthor e o Cyborg estão todos com a mesma voz. Uma voz grossa lá, todos com a mesma voz. É sério. O Darkseid, o pessoal tá equiparando ele a Vera Verão. Então tá uma polêmica terrível.
Mais criador de conteúdo multitarefa, Wachowski.
Agora,
as irmãs Wachowski mesmo, agora.
É sério, né? Cara, eu achei que era história dos caras lá. Cara, quem me importou isso? Eu tenho também quadrinho dele. Falou que é quadrinho, né? Eu falo,
Interessante também que as Wachowski, elas baseiam muito filosofia em cima do trabalho que elas fazem, né?
Muito. Tem um filme que foi muito massacrado delas, que eu gostei muito. Não sei se vocês chegaram a ver. Cloud Atlas, A Viagem, que é com Tom Hanks. Cloud Atlas. Eu gostei muito. Fala de reencarnação, de várias vidas, os personagens em várias vidas diferentes. Muito profundo. E só que desceram a lenha nele.
Sim. Muito bom. Bom, não, assim...
Eu adorei o filme.
Eu achei um pouco confuso. É um filme que...
Mas assim, se você... Eu vou te dar um exemplo. Se você for assistir ele, conversando com alguém do lado, comendo pipoca e gritando com o menino, você não vai entender o filme. Ou gritando com o cachorro, qualquer um dos dois. Você não vai entender o filme. É um filme pra você sentar e prestar atenção. Não precisa muito, mas é bom.
Eu vou aceitar a opinião de vocês, vamos sentar de novo e vou assistir.
Tá, mas só um esclarecimento. Qual filme você consegue entender com gente falando e gritando do lado? Só pra eu pegar essa referência.
Pô, um blockbuster você consegue. Você vai ver todo mundo... É só emoção, né?
Aquele Mandando Bala, que o cara enfia a cenoura na boca do cara e mata o cara com a cenoura, transando com a mulher.
O que, que tem pra entender?
Tem. Você não precisa pensar. Uhum. Você só olha. E o que é...
Só olha,
por exemplo, todos os Velozes e Furiosos. feio. Teve algum bote? Não, é sério.
Você só assiste.
Tem algum plot twist que você tem que prestar atenção pra você entender? Ou é o Toretto matando todo mundo?
Não,
que vai
necessário,
dar certo?
Né?
Vamos que é isso aí.
O que, que tem pra entender? Não, falhou. Não, esse argumento eu não vou nem levar em.
Não, mas.
Agora,
não
além assim, conta que você perde. Das Wachowski Speed Racer, não tem.
É, o Speed Racer eu fiquei meio assim, porque tentaram ser originais, né? O desenho, a animação.
Agora, a de Matrix e o Animatrix, que foi um trabalho muito legal. Foi só supervisão, mas elas participaram. Elas também deram palpite nos jogos Matrix, na parte de roteiro, porque era um complemento dos filmes, no caso do segundo filme.
Foi só complemento. Assim, foi o primeiro, ele foi bem pensado, né?
Agora só me responde a pergunta aqui. O Neuromancer é dele? Ou eles escreveram também Neuromancer?
Não, o Neuromancer é uma das referências bibliográficas que elas têm, a que a gente chama da bagagem cultural que elas têm. Neuromancer é uma carga na bagagem.
Tem um que eu assisti, se for confusão, me corrija, por favor. O Destino de Júpiter foi das Wachowski?
Não, foi não. É outro cara.
É que eu tô confundindo aqui, porque eu sei que é um que o pessoal também não gostou e acusaram que foi uma queda. Infelizmente foi uma queda que elas tiveram, que o pessoal começou a ficar com o pé atrás.
Foi, mas aqui lá, a elaboração do roteiro ficou muito fraca. É o mesmo caso, depois que você faz um Matrix, manter o nível de qualidade em roteiro é besteira. Você podia aposentar num ponto desse.
Então, porque o Matrix ele revolucionou muita coisa e depois tentaram aplicar outras coisas que perdeu sentido, né?
Tentar fazer uma coisa assim bem longe, bem fora da base, mas tentar trabalhar muito perto daquilo também. É lógico que elas não tentaram trabalhar muito perto daquilo, mas muita coisa que foi saída depois foi cobrado porque tinha a assinatura Wachowski.
Tá, então vamos pensar uma coisa. O que, que vai acontecer com o Matrix 4?
Cara, esse vai ser um negócio engraçado, porque eu tô ouvindo muito podcast sobre filme, livro, o pessoal comentando, fulano vai ser bom? Aí você vai ver, nossa, os caras não sabiam de nada, cara. Como eu tô falando, as Wachowski, elas têm uma bagagem cultural forte pra caramba. Elas têm argumento muito bom pra falar sobre Matrix 4. Eu já tava postando no grupo, essa eu vou ter que editar. O que, que eu imaginava que elas poderiam fazer? Elas têm na bagagem cultural um livro que chama Simulacros e Simuladores.
Eu já vi falar desse livro. No Matrix 1 cita ele, né? Tanto que nos easter eggs o Neo tem, onde é guarda o dinheiro dele, é lá. Não, os esquete o dinheiro.
Pois é, a temática do livro explica hoje no mundo real por que, que alguma coisa real vira ilusão, uma ilusão vira realidade. Por exemplo, o dinheiro. Coisa real. O crédito é uma simulação, o crédito é um simulacro. Só que hoje em dia tem tanto crédito rodando na praça que o dinheiro tá perdendo valor e o crédito tá virando dinheiro.
Mas isso é simples, porque dinheiro físico, mídia física, ela tá sendo destruída. Ela não vai ser mais utilizada.
Só que no caso, esse exemplo, tem o dinheiro. E tem vários outros exemplos. No caso do Matrix, o que provavelmente não vai ser isso, mas o que poderia esperar? Os humanos libertos da Matrix vão pro mundo real, conhecem a realidade, que vão ter que plantar, trabalhar, sobreviver naquela forma dura, naquela terra dura que não tem nem sol. Eles começam a voltar pra Matrix pra extrair, como se fosse uma bebedeira, como se fosse uma simulação mesmo de uma vida boa. Second Life, é que a gente já viu esse jogo.
Pra escapar do mundo real, você ia entrar pra Matrix.
The Sims.
Ah, entendi.
Pra escapar mesmo, o The Sims também, pra escapar mesmo da realidade. Aí vai juntando, que vai ficando mais tempo, vai viciando naquela fantasia, até que resolver que a Matrix é a realidade deles, dos viciados. Aí tem que voltar de novo o Neo pra acordar o pessoal. Não, gente, nós temos que viver na realidade, a Matrix é uma ilusão. E separar de novo a ilusão da realidade. É uma premissa válida, é uma premissa que elas têm condição de fazer, é uma premissa que tá na bagagem cultural. Se vai ser isso ou não, eu não acredito. Eu duvido muito mesmo que vai ser alguma coisa.
É esperar que não seja mais um caça-níquel, né? Se for caça-níquel...
Então,
vai ser um caça-níquel. Tem... Você viu o que o Lucas fez com a terceira trilogia do Guerra nas Estrelas e os spin-offs? Vai ser outro caça-níquel.
Não existe isso, não.
Essa eu vou deixar gravado.
Não existe. Eu sou pé atrás, né?
Deixa essa gravada aí.
Daqui a trás.
Daqui uns 200 podcasts a gente volta nesse assunto e fala, porra...
Você lembra disso aqui?
Eu vou colocar isso. Voltando aqui de criador de conteúdo, Akira Toriyama, Dragon Ball.
Pô, é violentíssimo. Não é minha área, mas é uma coisa que eu curto.
Não tem como discutir. Não, isso aí.
Aí
não...
quem fala com propriedade são vocês aí.
É bem visto, é bem visto.
Mangás, animes. Eu cheguei a só ver na TV, né?
Mas agora, ele tem duas linhas. Que ele tem a linha do Dragon Ball, que é mais ação, e o Dr. Slump, que é comédia. Além disso, ele tem influência como designer para jogos. Que ele desenhou Chrono Trigger e Dragon Quest.
O Chrono Trigger é dele?
É, o traço é dele.
Muito bom o joguinho.
E eles usaram aquela base de traço pra fazer o sequência de Chrono Trigger. Agora eu não lembro o nome do jogo.
Chrono Cross.
Chrono Cross. A linha,
é, o Chrono Cross.
Dos personagens ainda é o mesmo do... Pega a mesma linha do Chrono Trigger.
Olha só. Cara, foi quando eu comecei a descobrir RPG, ó. Foi o Chrono Trigger.
Legal.
Que tinha 300 final diferentes.
Pois é, o pessoal fala isso. Eu vi dois final, falei, nossa, tem mais do que isso? Não é possível. Eu não vou dar conta, não.
Cara, eu vi um e fiquei satisfeito. Falei, não vou arriscar.
Ô, Gugu, você falando de RPG aí, você já jogou RPG, Gugu?
Algumas vezes.
RPG de mesa, você já jogou?
Já joguei.
Definitivamente vai ter que fazer esse mesmo. A gente vai ter que fazer um jogo.
Vai ser punk, cara, porque ver juntar Gugu e Fernando na mesa vai ser uma zoeira.
Vai ter briga boa, cara. Briga boa. Porque o Gugu ele tem argumento, o Fernando tem a fúria.
Fúria versus argumento.
Vai ser Nossa. Bom ver isso.
Cara, vai ter convite em níveis abissais, mano. Isso vai ser legal pra caralho, cara. E Hayao Miyazaki.
Vai ser legal pra caralho. Os cara gosta da vontade, né? Vai ficar legal. Meu Deus, vai ter lágrimas, suor, sangue.
Nossa,
o ranger de dentes.
Baldes de lágrimas.
Cara, uma vez eu joguei um RPG, eu não esqueço, Vampire The Masquerade. E eu tava jogando com os meninos e tal, e fiz um brujá. Só que eu fiz um brujá filósofo, tal, um brujá mais inteligente. Mano, todo mundo tentou me matar, velho. Aí
que
inventaram
isso?
Um controle mental lá, eu pra sair fora do controle mental, matei meu personagem.
Claro.
Falei, é foda.
Gugu, no normal, você já é quase um brujá. Então, assim...
Quem dera, fosse um brujá.
Agora calcula no jogo que você, eles te dão o poder de ser um brujá. Então, eles iam querer te matar mesmo. Não teria muito escapatório.
Não, mas seria interessante.
É, né? É.
Beleza. A gente vai ter que voltar também, porque tem muito mais criador de conteúdo pra falar. A gente falou bem por alto.
Não, tem que estudar, cara. Igual eu, assim, eu estudei o game. É. Então pude falar muito do game. O Tom Clancy, eu falei muito dele porque eu entrava aqui no computador, mano. Ia capturando o cara aqui. Não, colava.
Mas vale a pena ter a colinha. Mas, assim, nos próximos, tem muita mais gente pra falar. E dessa turma toda que falou, além de vários outros, é bom falar especificamente, porque tem muita coisa. É muita gente com muito material. E juntar a turma vai ser legal.
Vai dar briga.
Cara, fechando a mesa de hoje.
Boa noite pra todo mundo, uma boa tarde, um bom dia. Depende da hora que você tava ouvindo esse podcast aí. Agradecemos a companhia. Uma boa noite pra vocês.
Mulder.
Ah, nas palavras de Show de Truman, cara, a gente não se veja novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite.
O cara forçou, não. Aí Show de Truman foi foda, hein, mano? Não, tem os caras que é especial, né, mano? Foi especial.
E aqui se encerra a reunião da confraria. Nós nos encontraremos de novo para partilhar a água. Aqui é o Fred Moriarty. Boa noite a todos e obrigado.